Uaca, uaca, bitcoinheiros! Bloco 802.419! É, estamos ao vivo aqui com Supersets! É, supersets.tv/bitcoinheiro! É só acessar aí, você pode enviar sua mensagem, aparecer aqui na tela. Só enviar aí com alguns satoshinhos, a mensagem vem pela Lightning mesmo, é, vem na sua... É... Na sua, como é que chama? Na sua transação, na sua na fatura, tá? A mensagem. É isso aí. É. Maravilha. Bem-vindos aí. Obrigado a todos que estão enviando aí seus satoshinhos. É, hoje eu resolvi... Um segundo. Percebi aí que o rig não tava pegando. Oh, yeah. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. É isso aí, ao vivo, né? Estamos ao vivo aqui, é bloco 802.419. Vamos lá, vamos começar aí direto pelo Supersets. Tem algumas perguntas, hoje consultório Bitcoin. Você pode enviar aí sua pergunta pelo supersets.tv/bitcoinheiros e a gente, né, eu vou ler aí para você. Deixa eu apagar o som para mim quando entra Supersets. Apesar de ser um sonzinho bem legal aí, valeu, ó. Percy Bidov quebrou aí. O Ace Art, essa arte aí que a gente está vendo aqui na tela, vocês estão vendo aqui do meu lado, na verdade é um, né, é um desenho, mas eu também não consigo ver, deve ser, parece um patinho, será? É um pato? It's a duck, quacks like a duck. É, meu amigo, eu já entendi. É isso aí, vamos lá, vamos começar então. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta. Valeu aí o Anonymous, que enviou aí essa pergunta, pedindo aí para eu falar. Dove, fale sobre a polêmica do Enzo da Biba. Como você acha que deveria ser o comportamento de quem não curte a agenda woke e se acha justo fazer boicote dessa galera? É, isso aí, é polêmica do Enzo, pô, é hoje de manhã, né? Hoje de manhã, ontem, foi sobre... É, parece que alguém lá da Bipa tá enviou mensagens aí para... É um P2P, não sei, né, exatamente quem é o P2P, qual, se é uma empresa, se é concorrente, se é um P2P mesmo só, perguntando se ele fazia aí a 1888, né, se ele seguia aí as normas, a instrução normativa, né, 1888, e esse P2P interpretou isso como algo, né, agressivo, né, de se fazer, né? Perguntar, pô, como assim? Como assim, né? Por que você está fazendo essa pergunta? É, algumas outras pessoas chegaram a falar que é ameaça, né? Eu não acho que é ameaça, acho que é pergunta fora de lugar, né? Pergunta, né, exagerada, sei lá, desnecessária, né? Porque, pensa, né? Se fosse realmente para querer fazer dano, era fazer essa pergunta como um pseudônimo, né? Como qualquer cliente, né, se passar por cliente, né, inclusive, sei lá, né, se fosse realmente com essa intenção, acho que é só, né, simplesmente falta de tato aí por parte desse funcionário. Se é woke ou não, né, eu não sei se a Bipa é woke. Eu sei que a Bipa é uma empresa que tem muita, como é que chama, não ganância, né, mas vontade, né, de crescer, e é difícil empreender no Brasil, né. E crescer no Brasil significa, né, crescer num país socialista significa se, né, juntar aí ao Estado, né, eventualmente. Então tem esse lado, né, é mais por aí, né, a agenda woke, né, entre aspas, é a tentar se adaptar ao politicamente correto, e o politicamente correto é aquilo, né, que vai receber dinheiro político, politicamente correto, né, tá dentro do... É, né, do esquema, dentro do quadrado lá, aceito pela elite lá de Brasília, lá de Brasília, né? É, enfim, sim, né, tem esse lado, tem isso aí. É, toda essa história, para mim, né, pessoalmente, me toca, né, um pouco, né, porque algum pessoal lá falou que a gente apoiou a Bipo, que a gente recomenda, e não é verdade, né, a gente... aí que vem um problema, né? Ou seja, a gente teve uma conversa com o CEO da Bipa, e, né, enfim, inclusive se você ver a conversa, a gente não conhece o serviço, estamos conhecendo o serviço, e na época, né, como a gente entendeu naquele momento, era uma opção bacana. Inclusive, eu coloquei ela no guia Intro Bitcoin, lá no site dos bitcoinheiros, como uma opção, né? Se você quer comprar Satoshi, né? O primeiro Satoshi com KYC para você, né, comprar rápido, para não ter que entrar na toca de como entrar em contato com o P2P, dos cuidados que você tem que ter, enfim, né, entendeu? Para evitar todo esse, toda essa toca, né, inicial, para você entrar em contato com alguns Satoshis, né, logo de início. E tava lá a Bipa, a Wall Time também, né, que... infelizmente, por não ter ambição, né? Por não ser ambiciosa, a Bipa é isso, é ambiciosa, uma empresa ambiciosa. A Wall Time, por não ter ambição, né? Ela terminou fechando, né? Mas foi, pelo menos, a gente... É interessante, né? Que quanto menos ambição, acho que a empresa tem num país socialista, mais confiável, né? Ela é, pelo menos, é mais menos, né, possível que ela tente se vender, porque para chegar em algumas posições... Né, se a sua ambição é grande, você tem que se vender eventualmente, né, para o poder. Né? Enfim, e tudo isso me levou a refletir, né, porque, né, por que eu coloquei no intro Bitcoin e tal, e o que eu fiz, né, deixa eu mostrar aqui, esses dias, hoje, né, 13 horas atrás, estou vendo aqui, eu tirei, né, removi indicação de corretoras no guia Intro Bitcoin, né, e deixei aqui, ó, tá aqui, ó, remoção, tá aqui o commit, né, remoção, manutenção apenas dos Vale Bitcoin da Asteco, porque eu considero, né, que é um ponto neutro, distante aí do Brasil, de certa forma, e com menos chance de ceder, né, a pressões locais. É uma opção cara, né? Mas é simples para você conseguir os seus primeiros satoshis e começar na jornada, né, de exchanges descentralizadas que vão precisar, né, de um depósito de colateral, né, inicial, a grande parte delas. Enfim, acredito que essa seja, da minha parte, né, a melhor solução, né, retirar... no site dos bitcoinheiros, tentar estimular ao máximo, né? Obviamente, aqui o Intro Bitcoin já está atualizado, né? Sessão Introdução ao Bitcoin, né? Compre uma pequena quantia, né? Compre apenas quantia pequena para começar. É por isso que não era um problema um KYC, porque, né, um cara compra uma vez, esporádico, não é, né? Não tem nada se comprar uma corretora com KYC. Mas... não, para quê? Eu não quero me meter, entende? Eu acho que a gente não tem que estar, né, no meio, a gente não tem como controlar, né, as ambições das pessoas. Então, a gente, né, o ideal... A Asteco, eu conheço, né, o pessoal, o Beltion, né, o cara que está no topo, né, da Asteco, e é um cara... com princípios, né, muito fortes, então, e que eu acredito que ele não tem ambição, né, de se juntar ao Estado socialista, né? Então, por isso, eu mantive aí a Asteco, né? Ela é cara, mas ela tem várias opções, tanto boleto, quanto transferência bancária, Pix, até dinheiro vivo no caixa, e acho que até R$2.000, aí você verifica, né, os limites e tal, quanto você nem precisa informar ninguém, ou, enfim, né? Quanto não é um problema, não vão fazer nem verificação da sua identidade, né, do seu CPF. Ok? No ponto onde você vai comprar com dinheiro vivo, que eu acho que acredito hoje é nas casas lotéricas aí que eles têm parceria, mas, né, espero que com o tempo, né, consigam mais parceria. É um conceito muito interessante, né, de compra, porque você não compra Bitcoin, você compra um gift card, você compra um vale Bitcoin, né? Então, é diferente, né? Tem outro tratamento, como deve ser, né? Porque é informação apenas, né? É um gift card. Ok, claro, a gente vai ter legislação também merda, né? Que com certeza também tem algum problema, né, fazer isso aqui. Mas, enfim, tá aí, né? E você quer mais opções? Prefere negociar aí P2P? Aí tem a seção KYC, sai fora. para ver uma lista aí atualizada e vou tentar manter, né? Aliás, está aberto aí, qualquer pessoa que quiser pode entrar aqui no Bitcoinheiro, bitcoinheiros.com e, né, sugerir alterações. Eu prefiro que sugira por issues, mas também pode, né, sugerir commits aí, né, pull request, fazer pull request. Vamos, né, se você quiser, de repente você sabe mexer já direitinho no código e tal, mas pode abrir um issue mesmo, né? Tem que adicionar uma coisa, tem que remover uma coisa. Aqui, por exemplo, no KYC sai fora, tá aqui, né? Você conhece serviço sem KYC que atende o Brasil? Sugira a inserção aí no guia. Algum dos serviços mudou ou te ferrou? Sugira a remoção, né, do guia. E tá aí, né? Tem algumas opções. É o que tá tendo. É o que tá tendo. Tem mais opções. O mercado, né, claro, é descentralizado. É voluntário, tem tipo muitos indivíduos aí que estão dispostos. O ideal é você, né? Inclusive está aqui na parte de compra, é o último passo desse guia, né? Ele também, a primeira coisa que ele fala, né? Compra de Bitcoin entre dois indivíduos interessados em efetuar uma troca voluntária, né? Ou seja, é só isso que você precisa, não precisa de uma exchange, precisa de alguém querendo, disposto aí, com vontade de vender, né, Bitcoin, e alguém disposto a comprar. É simples assim, simples assim. Todo bitcoinheiro é um P2P em potencial. Ou seja, idealmente, né, encontra aí o seu bitcoinheiro, encontra alguém, parça aí para você conseguir os seus primeiros satoshinhos, obviamente. Mas, né, o guia, né, ele começa pelo... Isso aqui é fácil falar, é legal falar, mas muita gente não conhece, né, ou não tem muito contato e aí precisa de alguma alternativa que seja simples, ou seja, que basta ter dinheiro, né? Que não precisa fazer amizade, né? Tem o pessoal mais introvertido, de repente, né? Não consegue, né, entrar por aqui, né? Por essa porta aqui, ok? É isso aí, essa aí é a minha opção, né? O wokismo, não, né? Obviamente eu não apoio ninguém, né, que tenha ambições aí num país socialista. Alright? É isso aí, hein? Vamos lá, deixa eu pegar aqui os outros supersets rapidinho. Muita tela aqui, muita tela. Mas valeu, valeu pessoal aí que tá enviando. Pô, legal, tô vendo aí que tá chegando aí uma galera. Vamos lá. Anonymous. Recentemente você fez um tweet de uma conspiração que o Bitcoin seria a criação da CIA. Oi, velho. Ah, eu não. Não. Agora entendi. Eu tô lendo aqui, né? Porra. Beleza. O Man resolve esse problema de desinformação shitcoinheira de pessoas como o Maluco Bagos. É um tweet aí, né? Um repost que eu fiz. Um influenciador aí, postou, publicou que o Bitcoin seria... Deixa eu até... Tô buscando aqui pra, né, pra ler, né? Qual é o absurdo. Não precisa falar quem é, né? Enfim, importa também. Satoshi Nakamoto é um pseudônimo de um criador que trabalhou para o governo americano desenvolver uma moeda com as narrativas perfeitas. Bitcoin. Hoje, o maior detentor de Bitcoin do mundo é o FBI. E as pessoas brigam no Twitter por algo tão óbvio. É isso aí, esse foi o tweet, né? É um bait, né? Um baitzão, né? Parece que o Twitter agora tá monetizando aí também por visualização, sabe? Porque ele tá dando um pouquinho de verba de publicidade para quem tem a marquinha azul. Então parece que estimula, né, esse tipo de comportamento aí por parte dos usuários, né, do sistema X, né? Não é nem Twitter, mas é X, né? Enfim. Agora é o X. X da questão. E aí, né? Ele postou e publicou isso aí. É interessante isso. O maior detentor do mundo é o FBI. Parece que alguém aí publicou que parece que tem uma notícia aí disso. Ou seja, que alguém. Não é o maior, acho que é o segundo maior depois do Satoshi. Acho que é até mais que. Isso acho que. Enfim, que teria como uns 400 mil bitcoins, né? Apreendidos, né? Apreendidos. Claramente, né? Roubados, né? E enfim, porque deveria estar na mão, né, das pessoas que foram prejudicadas, né, pelo estelionatário de quem eles roubaram, ou, né, enfim, se foi o caso, né, se tem alguma parte, né, ou seja, se tem alguma parte que foi danificada, né, ela deveria ter sido ressarcida com esses bitcoins, não deveria estar na mão do FBI. Mas, aparentemente, segundo, né, a lenda, eu não sei dizer, né, quem souber dizer, enfim, mas segundo a lenda, é um dos maiores detentores, isso é verdade. Ele pegou um fato e disso fez como se fosse, né, que o Bitcoin foi desenvolvido por eles. Né, não significa nada, significa que o FBI acredita que aquele Bitcoin é útil, é o meu ver, né, se ele segura aquele Bitcoin. Só isso. Né, não significa que ele foi o criador. Né, falar é como se, né, o FBI criou a arma, né, arma de fogo, porque eles são os maiores detentores de arma de fogo, né? Não sei, não sei se é verdade, mas, por exemplo, não faz sentido nenhum, né? Enfim, é isso aí. Simão, né, resolve, sei lá, né? Simão resolve, aí não dá pra, né? Aí é futurologia, assim, Simão resolve. Inclusive, o que é man, né? O que é man? M-A-M? Enfim. Como isso... Eu acho que eu entendo o que você quer falar, mas eu não sei se essa é a sigla correta. Mas tudo bem. Eu não sei, não sei te dizer. Esse é um tema, né, que o pessoal fica até com... Ou deveria, pelo menos, né, tem medo, entre aspas, né, ou pesquisar com camisinha na internet. É isso aí. Vamos lá, Drex! Drex, Dinossauros, Dinheiros Rex, chegou aí, pode virar o salário da maioria, vai receber aí em Drex, vai rodar em Hyperledger, Bazel, né, que é uma plataforma aí baseada no Ethereum, no sistema de controle aí do Vitalik. Seria útil estudar formas semelhantes ao Tornado Cash antes de comprar BTC com essa CBDC? Oh, olha lá, interessante, hein? Esse negócio aí deles é uma blockchain permission, né? Uma blockchain fechada. É uma intranet, né? Uma intrachain. Não é como Bitcoin, não é como. Até nem como Ethereum, né? Para dizer, né? Nesse sentido. O Ethereum ainda tem talvez um pouco mais de teatro aí, de descentralização. No caso aí da DREX é central mesmo e a ideia não tem, né? Ao contrário, ele quer vender as vantagens da centralização e do controle aí pela regulamentação, né? Pela lei aí juspositiva. Então, outro sistema, né? É outro sistema. Não vai ter, acho, Tornado Cash. não como Tornado Cash, né? Pode ser que tenha alguma maneira. Claro, sempre, né? Pode se encontrar aí, de repente, maneiras. Vão se encontrar, né? Maneiras. Né? Mas, provavelmente, né? Enfim. Vai ser o gambiarra, né? Enfim. Não sei o que vai ser ainda. Não dá para saber. Não dá para saber. Mas acho que não tem, né? Não dá para utilizar, né, o que se aprendeu aí, talvez, no Ethereum com isso, porque não tem também, né, muita coisa interessante. Mesmo o Tornado Cash, né, tinha um... falhou, né? Ou seja, querendo ou não, falhou. Então, né? Falharia muito mais facilmente, né, ainda por cima de uma CBDC. Então alguém ainda tem que encontrar aí uma solução, né? Alguma gambiarra. Mais provável que não exista e que realmente os gatekeepers aí ganhem o que eles querem, né? Que é controle aí absoluto, né, da porta. O que se esquece, né? O gatekeeper é, né, que ele muda aí a cada 4 anos. É por isso que acho que os caras estão tentando, né? Não mudar, né? Não mudar mais. é meio um power grab nervoso aí. São 40, 50 anos aí, né? Do choque Nixon, né? 50 anos da declaração aí que os Estados Unidos não iam pagar aí o ouro, né? Não iam mais redimir dívida de ouro. E são 50 anos aí, meu, também de crescimento tecnológico, caramba, que levam aí, né, aquelas distopias aí. E, enfim, vamos ver se, tomara que o Bitcoin consiga, né, evitar isso aí, pelo menos pra, nem que seja para os bitcoinheiros, né, para o grupo, né, de pessoas que optar, né, por seguir esse caminho. Enfim. Ah, vamos lá, vamos lá. Tornado Cash no CBDC, né? Não sei não, viu? Vai ser para CBDC o que vai funcionar, vai ser, é o mesmo que funciona hoje em dia, sabe? É maracutaia, é ter, como é que chama? Contato, pagar, né? Pagar em Bitcoin, pagar em ouro para o ouro, Bitcoin, pagar, né, em recursos escassos de fato para os detentores aí do portão aí da vez. Vamos lá. Anonymous, comenta aí a matéria da Exame falando que o Monark não está protegido com o Bitcoin. Vamos dar uma olhada aí nessa matéria. Eu vi essa matéria aí. Alguém publicou. É uma matéria que diz, né, que apesar, né, da internet, né, ter dito que o Monark poderia ter se salvado com o Bitcoin, né, tendo Bitcoin, ele que não é verdade isso, ele não poderia, né, ele não poderia ter se salvado de punições se ele tivesse Bitcoin, né? Vamos lá, vamos colocar aqui, né? Será que pode, né? Tá bom, tá aí, tá na internet. Ai, 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 ai. Oh yeah. Tá aqui, ó. Bitcoin poderia salvar Monark de punições? Não é bem assim, não. O influenciador digital recebeu uma multa de 300 mil e alimentou esperanças de investimento em Bitcoin para driblar congelamento de contas. Mas nega o feito, não deve escapar de punições do ministro aí. Do inomável, inombrável. O influenciador digital Bruno Ayub, que utiliza o pseudônimo Monark nas redes sociais, pô, a menina já doxou o cara, né? Pode ter utilizado o Bitcoin e outras criptomoedas para driblar punições do ministro aí. O feito, no entanto, não poderia ser capaz de livrar o influenciador de suas punições e poderia, inclusive, agravar a situação. Olha lá. Como o Monark poderia ter usado o Bitcoin? Sob acusações de propagação de informações falsas sobre a atuação do STF, Monark deveria ter tido suas contas bancárias congeladas em R$ 300 mil por pagamento de uma multa, mas sem nenhum valor em dinheiro, né? Mas nenhum valor em dinheiro foi encontrado na sua conta. De acordo com o Banco Bradesco, em resposta ao ministro, as contas vinculadas a Monark não possuem saldo suficiente e não foram localizadas aplicações financeiras em nome aí do Monark. Segundo informações do Terra, ele recebia um salário fixo de 50 mil por sua participação no Flow, um dos podcasts brasileiros mais assistidos aí até 2022. Nas redes sociais, os seguidores, né, que foi afastado por apo... aí ela tem que meter, né, que ele foi afastado por tem que, né, dar uma destruída aí no cara um pouco mais, né, além de doxar o cara, o caramba, de destruir o cara. Logo relembraram o episódio do início do ano do novo podcast do Monark Talks, em que ele comenta aí sobre a possibilidade de ser bloqueado pelo ministro e como o Bitcoin poderia ajudá-lo a driblar isso aí.
Se a gente conseguisse descentralizar o dinheiro, e por isso que o Bitcoin é uma coisa boa, entendeu? Porque...
Pô, acho que não dá para escutar aí, né? Mas tudo bem. Peraí, deixa eu colocar esse som aí. Vamos, né? Só um segundo aí, vou colocar o som para, né, compartilhar o som.
Ele vai tirar todas as minhas contas.
Sim.
Se a gente conseguisse descentralizar o dinheiro, e por isso que o Bitcoin é uma coisa boa, entendeu?
Porque, as criptomoedas em geral.
Em geral,
né? Ah, coxinha.
Porque eles são uma ferramenta de descentralização. Por exemplo, se o Xandão quiser me bloquear, ele vai tirar todas as minhas contas. Mas não vai conseguir tirar o meu Bitcoin, entendeu? Então...
Você tem uma camada de proteção que
o Estado não chega. Eu tenho uma camada de proteção, exato. Então a gente tinha que pegar essa lógica e introduzir no Estado.
E
lutar por isso.
E sabe qual que é o mais bizarro? Esses caras que estão no poder, eles também se protegem. Você vai ver, paraíso fiscal, quando surge o escândalo de corrupção, você descobre que todos eles têm conta no exterior em locais que o Estado não pode tocar. Ou seja, eles podem proteger o próprio dinheiro, mas o mais pobre não pode. O mais pobre tem que entregar tudo pro Estado, 50% do que ganha no ano pro Estado.
Uhum.
Tem que calar a boca, tem que trabalhar e ainda não pode questionar quem tá no poder, porque senão ele é antidemocrático.
Exato.
Olha que bizarro a lógica que a gente vive e as pessoas não percebem.
É, meu amigo. É bonito, né? E, enfim, bacana, legal você ver o cara falando disso em junho, né? Antes até, né? Isso aqui já é um corte. E, né, pô, o cara não tava... Bitcoin, pelo menos não, né? Não a Ledger, tomara que, né? Que seja só o Ledger. Ele tá falando que não pode se proteger, mas parece que ele pode estar se protegendo, né? Por isso o Bitcoin é uma coisa boa, entendeu, né? Uma ferramenta de descentralização. Por exemplo, se o Xandão aí quiser me bloquear, ele vai conseguir tirar as minhas contas, mas não vai conseguir tirar o meu Bitcoin, disse ele, é o convidado do programa. Ah, ele confundiu aqui, né? Nada a ver. O especialista em Bitcoin, Renato Amoedo, Renato 38. O Bruno recebeu mais, o Monark recebeu mais uma multa essa vez, né, descumprimento. Posteriormente, o influenciador veio a público para desmentir o uso de Bitcoin, driblar as punições. Segundo ele, o dinheiro não estava na conta do Bradesco, pois estava no bank, né? E tá aí, né, a negabilidade plausível. A galera achou que eu tinha sido muito inteligente e tirado toda a minha grana lá, e não acharam nada no Bradesco. Eu não tinha nada no Bradesco mesmo, eu tinha no Nubank, aí disse ele. O Bitcoin não livraria Monark de punições. Cada vez mais regulado, o mercado de Bitcoin avança para evitar uma nova classe de ativo. Blá. Empresas e investidores são monitorados por instituições, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários e a Receita Federal. Pois é, vocês estão vendo, né? Tá aí, vocês estão sendo monitorados, né, por essas três aí. Estão pagando aí para eles te monitorarem. Pagando. Investidores investimentos superiores a 5 mil, né, em criptoativos precisam ser declarados à Receita Federal. Caso contrário, configura crime, né, de sonegação com pena de 6 meses. Está aí, né, apavorando aí o pessoal. Né, confisco de criptomoedas, diferente do que opina Monark, já era possível antes do marco legal dos criptoativos, que entrou em vigor em junho deste ano. Agora se torna ainda mais tangível caso o judiciário entenda a necessidade do congelamento desse tipo de ativo, né? Isso na corretora, ordenando que as empresas que oferecem serviços com criptomoedas no país congelem a movimentação de determinado ativo. Ela fala aqui sobre carteiras físicas de criptoativos, conhecidas como hard wallets, também podem ser confiscadas. Nos Estados Unidos, o caso mais famoso envolve quase 17 bilhões em posse do fundador aí do Silk Road. Isso aí é uma das posses aí do FBI, que o Bagos aí falou, que é parte do que o FBI tem aí confiscado lá, o que seria, né, do FBI, entre aspas. Né. Durante as suas entrevistas para o podcast Monark Talks, que já havia sido exposto, né, de novo, a mulher tem que repetir essa... Né, chegou a supor a existência de maracutaia nas eleições e acusar o ministro, né, de estar disposto a... Não, porque, né, não tem maracutaia no Brasil, não tem, né, essas coisas, não acontece, né? O cara supor que existe algo assim é absurdo, né? Não faz nenhum sentido num país como o Brasil uma coisa dessas, né? Acusar aí, disposto a garantir uma não transparência nas eleições, foi considerado uma informação falsa, né, pelos detentores aí da verdade, né, pelo Ministério da Verdade. É isso aí, valeu aí. Essa é a matéria. Deixa aí, tá comentado. Não tem mais o que falar, né? Desculpa a quem teve aí que, né, vê isso aí. Mas realmente é um ataque, né? Um ataque ao rapaz e a um apavoramento aí às pessoas de que elas estão, né, sendo vigiadas, né, quando elas entram em contato com criptoativos. Aqui no caso ela fala. É por isso que Bitcoin, Only, P2P, né, humildade aí. Mantém humildade, acumula seus satoshinhos, não entra aí nesse jogo aí de criptoativos, porque realmente o pessoal que está nesse jogo tá nesse jogo, tá aí, tá participando aí com toda essa turma aqui, né, que a gente tá vendo aqui nessa matéria. É isso aí, né? Alright. Vamos lá. Valeu aí, Anonymous, valeu aí a todos que estão enviando aí suas mensagens pelos supersets. Valeu aí também, Miguel Medeiros, por, né, pelos supersets. Grande Miguel Medeiros. Alexandre Costa, grande professor aí. Teve live ontem, Bitcoin, Black Pill com o Alan Schrum e o Renato Amoedo, Renato 38 aí. Vão apresentando o curso aí que eles estão fazendo aí para iniciantes, pessoal que está tendo dificuldade aí com os vídeos aqui do canal ou com qualquer, né, vídeo na internet, no geral, né, não esteja conseguindo aí se adaptar, de repente quer pegar aí na mão dos dois aí, né, dos coautores do livro, né, O Sucesso Bitcoinheiro, Red Pill, Bitcoin Red Pill, vocês podem aí, tem oportunidade aí, quem quiser, só buscar aí, né, por eles, qual é que é, Bitcoin Black Pill, né, o curso. Eu vou ver se meto o link aí também na descrição deste vídeo aí. Se você se interessou, vai estar aí. Beleza? Bacana. E valeu, professor Alexandre Costa. Sempre aí presente aí com a gente. Um dos maiores criadores aqui, né? O maior criador até o momento aí, né? Bom, a gente tá... Vamos tentar, pô. Bitcoinheiros, mandem aí uns satoshinhos pra gente passar o professor aí. Professor... É difícil. O professor é muito bom. O professor é constante. Sempre entrega. É isso aí, professor. Vai ficar, vai ser difícil, né, ultrapassar o senhor. Grande abraço. Você, né, senhor? Chama... Valeu. É isso aí. Vamos lá, mais uma perguntinha aí, ó. Anonymous, então vai ser mais fácil comprar BTC, KYC, com Drex e só depois mixar BTC comprados? Estou estudando formas de criar uma arca de Noé para ofuscar CBDC antes da compra de BTC. BTC KYC com Drex. É, meu amigo, sei, vai ser complicado, né, entender como vai ser o mundo pós-Drex. Drex, né? Drex é merda em alemão. Alemão, Yiddish, inglês antigo. Drex. Vira Drex. Drex. É, até com X, em inglês antigo até, tem até o X no final, que é o Drex. Drex é merda. É notícia ruim aí para todo mundo que vai receber em Drex, né? Mas vai ter alguma forma de você converter Drex para algum outro ativo, né? Off-chain, ouro, por exemplo, e de ouro para Bitcoin, por que não? Por exemplo, um exemplo, né? Eu tô dando um exemplo. Você pode converter para arroz também. E arroz para Bitcoin. Produtos, serviços, o que seja, né? O Drex pode virar Bitcoin, só não vai ser direto, talvez, Drex Bitcoin, né? Aí vai começar a estimular, talvez, essa economia circular aí que a gente tanto, né, quer que aconteça. Com necessidade, ela pode começar a acontecer, sabe? O pessoal que quer, né, tá fora do Drex, né, que quer receber em outro sistema apenas e quer lidar só com aquele sistema, sem misturar, né, Drex com coisa boa, né? Você não mistura merda com coisa boa, né? Você não come onde você caga, né? É isso aí, bitcoinheiros. Ah, era o Bob Esponja. Olha lá, desculpa aqui, ó. Era o Bob Esponja aqui. Tá muito largo na minha tela e mandou arte ASCII. Valeu aí. Cadê aqui a arte? Deixa eu mostrar, ver se de repente... não dá pra ver o Bob Esponja aqui nessa arte aí. É arte Fiat, né? É um pouco arte Fiat. Arte... A minha ASCII arte tá aqui. Tá aqui isso aqui. ASCII. Arte é um tipo, são caracteres, né? Os caracteres, acho que é da língua inglesa, né? No Bitcoin é o que a gente usa, né? Para a passphrase, por exemplo, do Bitcoin, aquela 25ª palavra, né? Ou aquela senha adicional que você coloca aí na sua seed, depois da sua seed, né? Das 24 ou 12 palavras, ou 15 ou 18, também dá para TCD de 15, 18 palavras, é menos comum, a gente, né, é mais difícil de recuperar em carteiras, porque não tem suporte em muitos casos, então é por isso a recomendação é sempre 12 ou 24, que é mais padrão, né? Mas seria questão, né, das carteiras adicionarem suporte, não é tão complexo assim. Enfim, por hora não se usa, né? Enfim, com o tempo, talvez 15 palavras comece a ser mais interessante. O pessoal comece a achar, né, 15 é a 16ª palavra, porque 12 é o mínimo, né? É o mínimo, quer dizer, é muito, é bastante. Tem essa discussão, né, da CID por... se vale a pena ter CID de 12 ou 24 palavras, né? E 12 palavras é como se fosse uma chave privada de Bitcoin. É 128 bits lá, é forte o suficiente, né? Exato. Já é absurdamente forte. A discussão vem, né, que a sua CID, ela não faz segurança de só uma chave privada, né? Ela faz segurança de todas as suas chaves privadas, porque a partir daquela CID, né, se gera, se deriva, né, deterministicamente, hierárquico-deterministicamente, se derivam todos os seus endereços, todas as suas chaves privadas e públicas, né? Então, por isso, né, 24 palavras para longo prazo, de repente faz sentido realmente, porque você tem 256 bits ali, né, é o dobro, e é exponencial, né, o ganho. Né, se é o dobro, o ganho, na verdade, é muitas vezes maior, né, não é só o dobro de ganho, né, de segurança, ou seja, de tentativa por força bruta, né, obviamente. Claro, tem os trade-offs, né, 12 palavras, às vezes é mais fácil de memorizar, às vezes é mais fácil de esconder, às vezes é mais fácil, né, é mais fácil, né? 24 já complica, de repente já te deixa mais difícil de memorizar, você já fica mais dependente, você achar uma boa, de repente, dividir o segredo, que não é uma boa ideia, enfim, né? Várias coisas assim podem acontecer, e você perder a chave por ter usado 24, né, palavras ao invés de 12. Mas isso por parte aí é um erro, né, dos usuários, no fim das contas, assim, questão aí de segurança criptográfica, 24 é melhor que 12, né? não tem dúvida. É melhor. Ou seja, não tem. É mais difícil de, né, conseguir através de força bruta. Apesar de 12 palavras ser impossível, né? Hoje em dia. Tem que aí considerar, né, que com o tempo, e com tempo suficiente, e com evolução, né, da capacidade de processamento de informação, comece a ficar mais, como é que chama? Essa quantidade de bits talvez possa ser já insegura dentro de 50 anos, por exemplo. Né? Mas aí, né, você teria que trocar aí a sua CID, alterar aí o seu esquema, ok? Igual é muito improvável e é super, né, não é algo... Por isso, como não é algo que faz tanta diferença, né, no fim das contas, o pessoal está agora falando 12 palavras é o suficiente, deveria ser o padrão. E faz um sentido mesmo, né, especialmente para carteira no celular, né, quando você sua primeira carteirinha, né, 12 palavras é mais do que suficiente. Talvez, né, você não precise fazer 24. Tem gente que vai preferir fazer 24 de uma vez, para isso, para ser future-proof, né, um pouco mais, a gente vai ganhar um pouco mais de tempo se for, né, se alguma máquina aí for desenvolvida que desafia, né, a física como a gente conhece hoje em dia, né, não, pode, sei lá, né, máquinas quânticas, o pessoal fala bastante, vai saber. Nessa possibilidade remota, né, se você já criou uma de 24, você está meio que, né, protegendo já a longo prazo. Mas aí é legal que você faça offline, né, num esquema realmente seguro. No seu celular, é isso que eu estou falando, no celular você vai ter que mudar aquilo. Você vai ter que enviar para outro lugar aquelas moedas, né? Ou vai ter que usar elas no curto prazo, entendeu? Então, no celular, para essa carteira inicial, 12 palavras, tá ótimo. Mais que suficiente. E se você coloca uma passphrase, rei, né? Já está um rei com essa carteirinha aí para começar. Aí depois você vai evoluindo aí na sua... Na sua jornada, né? Vai entendendo aí, você vai criar a sua carteira aí para um longo prazo aí, a prova de futuro, e aí de acordo com seus critérios aí. Se você achar que 12 palavras é bom, multisig, duas chaves ou três chaves, cada uma de 12 palavras, também funciona bem. Também é bem seguro e a prova de futuro, né? Porque são três chaves, não é só uma chave. Vamos lá. Vitor, Visão Libertária. Uaca, valeu, Vitor. Grande Vitor, sempre aí também com a gente. Que bom aí tá, receber tua mensagem. Waka Waka Dove. Qual a possibilidade de se quebrar uma carteira, sendo que o assaltante já tem a sua CID e não tenha a passphrase? Ok, alguém já conseguiu a sua CID e não tem a passphrase. Isso só vai depender, né, da força da sua passphrase. Também, né, claro, obviamente, vai depender da capacidade do seu atacante, né, do que ele vai fazer com aquela informação. Vamos partir do princípio, né, que ele não sabe o que fazer, mas igual, ele vende aquela informação e aí alguém que sabe o que fazer, né, tendo acesso àquela informação, vai, né, tentar da melhor maneira possível, digamos, né, é uma possibilidade, né. Também é remota, ainda, né, esse é o negócio, são coisas que a gente, esse ataque hoje parece um pouco, né, ficção científica, né, um pouco, que ainda é muito, né, assimétrico o conhecimento do Bitcoin, ainda não tem, né, não chegou aí num nível, né, que acontece, né, esse tipo de roubo, né, alguém roubar, um assaltante te roubar sua chave, sabe, ainda não é, né, comum. Pode, claro, se quanto mais pessoas usarem o Bitcoin, vai ser, né, como qualquer carteira, como qualquer coisa, né, que você tem, você vai estar sujeito também, né, a assaltantes, né, enfim. Então, digamos, né, nesse caso aí, só vai depender da força da sua passphrase, né? É isso, é a força da sua passphrase. Aí você tem que buscar bem como criar, né, uma passphrase forte, né, como criar, quantos caracteres você precisa, seria o ideal, né, quantos bits aí de entropia, é quase como uma seed, você tem que pensar como uma seed, a sua passphrase é outra seed, de certa forma, né? Então você tem que pensar ela assim. Você pode usar um esquema que nem o Formosa, né? O Formosa do Yuri Vilas Boas, né? Que é um esqueminha lá de memorização, por exemplo, né? Um exemplo você pode usar, frases aí do Formosa, é uma boa técnica, talvez, para uma passphrase forte, né? Quanto mais forte a sua passphrase, né? mais chance de um terceiro aí que chegou a ter acesso à sua seed de alguma forma, seja, né, extraindo, né, da sua carteira, né, roubando a carteira, levando aí uma Trezor, por exemplo, né, que dá para extrair o segredo, que a gente sabe que dá para extrair o segredo, que é trivial, né, digamos, extrair o segredo que tem nela. Né. Porque uma code card pode demorar um ano, né, e aí não importa a passphrase, você tendo um backup em algum lugar, né, você pode simplesmente mudar. Né, igual importa, a passphrase importa. Né, se você vai colocar uma passphrase, faça ela valer, né? Mas também não dentro das suas possibilidades, para você não se esquecer, né? Não perder a passphrase também, né? Pensa muita gente é uma anedota, né? E hoje em dia é real, porque hoje em dia ainda, como eu falei, é assimétrico. A maioria das pessoas que perdem Bitcoin é por erro próprio, é por estar às vezes até preocupadas demais e cometem exageros, né? E nesses exageros terminam falhando em aí alguma parte. Tem muitas maneiras, né, de proteger essa informação. Né? Tem muitas maneiras de proteger essa informação. Inclusive, semana que vem tem uma conversa aí muito legal, muito interessante, aí, um papo inédito com o Yuri Vilas Boas, novamente, aí, do Formosa, sobre exatamente isso, autocustódia, né, assalto, todos esses temas aí que é um pouco tabu, né? Acho que até dentro da... É até um pouco tabu, sim, ainda, né? Mas, enfim, com o tempo... Não é tanto, né? A gente conversou com o Rodô, a gente sempre fala sobre isso, mas é um pouco, né? O pessoal fica, né, preocupado e tal, como funciona, o que daria para fazer, né? Quais são as soluções, né, para você se proteger. E não é tão simples, né? Não é tão preto e branco assim, né? Mas é muito... Tem muita variável aí na história. Alright. Alguém aqui, Anonymous, né? Porque não é tão preto e branco assim, Anonymous. 12 palavras mais passphrase. Isso é uma opção aí, como eu falei, para uma primeira carteira, acho que nem precisa, para carteira no celular, 12 palavras ali, para o seu troco ali, né, para começar, ou para o troco, né, para uma carteira que você vai ter com você, a carteira que você tem, sabe? Porque essa é a mais, digamos, exposta, né? É aquela que está no seu celular, quente, enfim. 12 palavras é suficiente. E passphrase, né, se você quiser. Enfim, também é. É bom, 12 palavras e passphrase é bom, mas é outra vez, eu não gosto, né, de dar uma receita, porque cada tem várias opções aí, possibilidades, e não existe, né? Uma receita seria, outra vez, pensando em adversariamente, né? Uma receita seria como muito na cara, né? Seria algo que ajudaria, né, alguém mal intencionado a recuperar, a conseguir, né, extrair o que quisesse dos indivíduos aí, né, o que quisesse. Então, é bom ser variado, né? É bom as pessoas terem, cada um adaptar aos seus meios, às suas possibilidades, ao seu mundo, né, e não a uma receita aí pré-feita. É, não tem receita de bolo, não, para Cid e para sua segurança, né? Ó, arte ace não funciona, mas ó, ó, funciona arte ace, olha lá. Arte Fiat aqui no canal, aí alguém, ó, cara, sabe trouxinho e o cara sabe fazer arte Fiat aí. De primeira, hein? Será que são esses wokistas aí da Lightning? Anonymous! Valeu aí, Anonymous! 500 satoshis. O criador do white paper da Lightning Network afirmou que a segurança da rede... Ah, essa aqui é velha, hein? Ah, não, tá, você voltou. Valeu, valeu aí. Essa aí você fez semana passada, a gente não leu. Valeu aí. Semana passada, sei lá, a última vez aí que eu conectei com o Raisha. Vamos lá. O criador da white paper da Lightning afirmou que a segurança da rede está comprometida devido aí aos blocos pequenas. Vai todo mundo usar BTC centralizado? Menos de 1% vai ter acesso à camada 1. Se o criador do white paper da Lightning Network falou, né? Tá falado. Sei lá, cara, né? Não sei te dizer. A gente não sabia que ia ter ordinals, que ia ter essas, né, toda essa merda que estão publicando aí diariamente, né, spamando a blockchain, né, spamando entre aspas, né, novamente. Então, o pessoal é muito, né, complicada essa questão, né, de, enfim, mas está lá, não dá para saber, né? Esse pessoal está usando, esse pessoal é parte do 1%, né, que vai ter acesso à camada. Não sei, esse pessoal merece acesso à camada? Será que todo mundo precisa ter acesso à camada? É. A camada, ela é bem... Ela, como é que chama? Essa propriedade aí coletiva, né? Essa dor coletiva que todos os node runners carregam nas costas, né? Ela deve ser... Né? O peso disso deve ser o mundo inteiro nessa camada? Não sei. Acho que não, né? Ou seja, a gente vai ter... Eu tô vendo aí que estão acontecendo mudanças aí. A gente está passando agora num processo mesmo transitório aí, né? Muitas propostas diferentes de escalabilidade, né, em paralelo. Lightning é uma, né? E provavelmente tem boas chances, né, de prosperar, né? É aberto, né? Ela é maleável, é muito mais maleável que a primeira camada, né? Então, se coisas boas aparecerem em outros projetos, né? Outras ideias surgirem, ou mesmo as ideias que vão surgindo, você percebe que o pessoal que trabalha em Lightning vai capturando e começa a criar o seu próprio interface, né? Para aquilo, de certa forma, né? Por exemplo, agora tem um negócio legal para você fazer com a Enjoin, que é sensacional, pô, eu sempre falei isso, todo o node Lightning tá coordenando, né, tá coordenando, são pares coordenando canais, né, essencialmente, e transferência entre esses canais, E um coordenador de CoinJoin é mais ou menos isso, né? Tipo, só que aqui é descentralizado ainda, né? A parada. Então daria para, enfim, tem aí umas propostas de você rodar um negócio, né, que você faz toda a transação aí de como é que chama? Abertura e fechamento de canal, participa de um batch, né? Em conjunto com outras pessoas que estão fechando ou abrindo o canal naquele mesmo momento. E aí você tem, né, um tipo de CoinJoin, um tipo de... Não é bem CoinJoin, é PayJoin, né? Acho que mais seria uma, né, entrada conjunta, saída conjunta, que reduz taxa, né? Reduz o quanto ocupa espaço, ou seja, dá para fazer mais onboarding, né? E de forma mais privada, né? Que você não tem mais uma transação. Coisas do estilo, né? Que estão aparecendo aí. Enfim, eu tenho que entrar melhor aí, mas tá acontecendo, entende? Tá acontecendo agora, né? O que vai ser, né? Não dá para saber muito, ou seja, essa previsão é uma previsão que você vendo o que você tem hoje, né? Você pode falar, essa é a previsão. Como o Satoshi, em 2010, a previsão dele era que tudo ia ser on-chain, vendo o que ele estava vendo naquele momento. E aí a gente vai, né, você vai encontrando a realidade e as barreiras, né, da realidade. E, enquanto você vai desenvolvendo, né, o projeto, vai expandindo. E o que vai, né? Então não dá para usar, né, o Satoshi como referência, ou seja, de futuro, assim como ninguém, né, sabe o que vai acontecer no futuro. Pode surgir, né, novas soluções, novas maneiras aí, criativas de fazer acontecer isso de forma não custodial. As pessoas estão buscando, né? A ideia, ou seja, desenvolvimento sério no Bitcoin está buscando soluções não, ou seja, que não dependam de terceiros, né? Ao máximo. Né? Claro, enfim. Né? Claro que tem interesses de gente na Lightning, tem interesse que isso não aconteça, né, digamos. Que tem interesse que aqui que se mantenha, de certa forma, que ele seja o gatekeeper. Claro que tem gente assim também, né? Mas tem de tudo, né? Tem de tudo. Aí você tem que voltar com o seu bolso e com a sua indicação e com o seu, né, e com o seu posicionamento aí com relação a esses projetos, essas carteiras, essas empresas e vai, né? Mas é livre, né? Não, é voluntário e livre. As pessoas vão criar aí, né, à vontade. Tanto negativa, como você diz, de pessoas usando mais centralizado, soluções custodiais, etc. Há, né, desenvolvedores e usuários, node runners, que querem realmente manter a não custodial e querem reduzir o custo, né? E reduzir o custo para eles ajuda também a fazer onboarding, né, de novas pessoas usando de maneira não custodial. Enfim, parece que com Schnorr, com Taproot, com isso, quando começar a ser usado mais sério, dá para fazer uns negócios muito legais, de abrir milhares de canais com uma transação. Mesmo como esses caras estão agora fazendo publicação de merda na blockchain em uma transação, você vai poder coordenar com o minerador para fazer uma grande abertura de canal, por exemplo, né, economizando taxa para cacete. Né, para todo mundo, ou seja, vai ser uma taxa alta, mas vai ser uma taxa que não vai, ou seja, enfim, né, deu para entender, você vai ter menos, né, tem menos peso, né, no bloco quando você coloca no witness data, né, você tem menos e aí você consegue colocar mais, né, mais, mais por menos, né, consegue colocar mais por menos lá, então tem algumas coisas interessantes aí que podem surgir, né, que vão aparecer. Estão começando a aparecer. Ainda tem coisa que precisa de soft fork, enfim, né? Devagar aí, né? Por isso que acho que tá tudo meio, né, junto, né? Hoje tá suficiente. A infraestrutura hoje do Bitcoin, ela é suficiente para o que ela é utilizada, né? E devagarzinho ela tá sendo, né, melhorada e otimizada. Esse Ordinals, essa merda, é ruim, né? É uma merda, odeio ver os blocos, ou seja, odeio. É meio um amor e ódio, né? Odeio e gosto também, né? Pô, tá cheio, tá todo dia, não tem mais bloco vazio, tipo, tem algo bom, né, nisso também. Mas, né, o que sim tem feito de bom, mais do que, né, qualquer outra coisa, é estimular pessoas que veem isso como um abuso, né, e que veem agora um problema, digamos, porque isso é uma via de ataque, né? Pode, é uma possível. Tem gente que acha que isso já é um ataque, mas é uma possível via de ataque, de, né, spam, caramba, impossibilitar a abertura de canais, fechamento de canais. Caramba, tem todo, é todo um problema, né, que deve ser resolvido, porque, né, Lightning não pode só funcionar se não tem, né, gente usando a primeira camada, né? Tem que funcionar, né, independente, independente disso, né? Ou seja, se não precisa, ela não tem que, ela tem que estar, inclusive ela tem que funcionar melhor, né, quando está, né, teria, né, teoricamente funcionar melhor para as pessoas, né, quando a on-chain está lotado, está caro para você usar, né, a via Lightning. É isso aí. Bom, Anonymous mandou uma pergunta aí agora que eu já li aí no começo, já dei uma baita resposta aí, quem se quiser dar uma olhada aí. Eu vou até apagar porque ele tá falando um monte de coisa aí, legal, valeu, obrigado, mas já foi respondido aí essa pergunta, valeu Anonymous, mandou aí mais um super sets aí agora, é isso aí. Vamos lá, vamos ver, já fiquei aqui. É que eu falei, Anônimo, já falei sobre isso e você meteu um pau aí que é desnecessário, já falei sobre o assunto aqui, né? Não precisa ficar, enfim, criador aí, isso aí, valeu. Foi a primeira pergunta, você tá com essa dúvida aí, você manda, pô, manda uma bela colaboração, obrigado aí de coração, eu não enfim, né? Tá aí, no começo do vídeo. Só entrar lá. Anonymous, o que o cachorro falou pra cachorra em frente à farmácia? Mertiolate. Putz. Ah, valeu, Anonymous. Tá legal. Ó, bacana, hein? A gente tá chegando aí naquele nível que já começa as piadinhas. Pô, Bom, tá bom. Não. Olá. Pergunta aí de rede, aí, topologia de rede. Se o Tor já mascara, né, o IP, qual a necessidade da VPN? Usando VPN. É melhor Tor VPN ou VPN Tor? Ok, vamos lá. Tor, né, Tor realmente funciona até como um tipo de VPN, né, porque você vai aparecer para o terceiro, né, com quem você está se conectando lá, como se você estivesse naquela localização, né, na localização do último relay, lá do último node, né, Tor, que por onde sai, né, é o que entra em contato, né, com o servidor remoto pedindo aí, fazendo o seu pedido, né. É importante, né, então, você sempre usar HTTPS, né, porque você sempre tem alguém no meio ali e é alguém desconhecido, que pode ser, inclusive, agências, né, de espionagem, capturando essa informação que não está criptografada. Então é muito importante que você tenha informação criptografada quando você usa Tor. Usando VPN, você tem toda essa informação, no caso, né, Tor VPN, né? Eu não sei se dá para fazer isso. Não... Tor VPN. Daria no, usando um router, né, usando ou até um Raspberry Pi, você pode fazer um esquema assim, né, VPN, né? Ou no seu router mesmo está usando uma VPN, né, então tudo que sai do seu router passa por essa VPN. Ai, caramba, deixa eu, ó, só tô tomando uma aguinha aqui, desculpa o silêncio, né? Silêncio incômodo. Tor VPN, vamos lá, Tor VPN ou VPN Tor? Tor VPN, acho que é o que eu falei, você precisa estar com a informação criptografada, né, entre as partes para que seja seguro você usar o Tor. Por isso, geralmente se recomenda, né, quando você está usando o Tor, você use só com serviços Onion, né, porque os serviços Onion, por padrão, né, vão estar otimizados para essa conexão, para ela se manter, né, realmente criptografada entre as partes. Já e também, né, obviamente, você está conectando com a parte que você confia, né, porque quando a criptografia é no meio, né, quando chega, o que você insere no site do terceiro, o terceiro sim tem acesso total, ele tem a chave, para decriptografar aquela informação, né, para o que você enviar para aquele site. Né? A ideia é que não tem ninguém no meio. Se você usa VPN na sua casa, o seu provedor de internet não vai saber, no caso de você só usar o Tor como VPN, o seu provedor de internet sabe que você usa Tor, né? Você usa Tor. Esse acho que é o grande, além, né, de você ter que se preocupar com HTTPS, mas acho que isso também é algo que você deve se preocupar, né, no geral, né, em manter aí suas comunicações criptografadas, se elas são importantes, né, de fato. VPN e Tor, aí no caso, se você usar VPN, o seu provedor de internet não vai saber, né, que você está acessando o Tor, e nenhum par na rede Tor também vai saber quem é você, né? Se de repente tem alguém fazendo lá, né, algum tipo de análise da rede Tor, também, né, vai ter essa dificuldade. Isso dificulta, né, um pouco chegar aí até a sua máquina, né, ou que gente saiba o que você está fazendo na internet. Né? Uma VPN pode passar mais despercebida, dependendo de onde você vive, né, do que um Tor, ou vice-versa, né, ou vice-versa. Pode ser que seja mais comum, né, Tor do que VPN. VPN seja até pior, de repente a indústria da música está mais, né, tá mais conectada do que outras indústrias aí, né? É isso aí. Então, necessidade, não depende. Vai depender aí do que você, né, tá querendo fazer, né? De como você tá, ou qual é o seu modelo de ameaça, né? Que te preocupa, né, de fato. Eu gosto do canal do Anderson Almeida, que é um cara muito pé no chão, e ele tem informações, acho que até mais acertadas aqui do que eu posso te passar sobre isso aqui. Qual seria melhor e qual é a necessidade da VPN? É o CyberDef, se eu não me engano, CyberDef, CyberDef, Defesa Cibernética. É um canal legal, aí vale a pena assistir aí. Ele faz umas aulas bacanas sobre exatamente esses assuntos aqui, né? Como você proteger a sua privacidade no seu PC aí do dia a dia. É importante, é um assunto complexo, não complexo, é um assunto, né, legal, né? O pessoal que curte Bitcoin tá ligado. Inclusive tem um vídeo aí que vai sair logo mais. Bom, eu não vou dar spoiler, mas um pouco mais sobre esses esquemas offline aí, dá uns toques importantes aí que eu acho que talvez ficam perdidos um pouco aí entre os vídeos, mas que eu vou fazer um resumo bacana para entender riscos, né? Riscos e coisas que tem que ser feitas aí. Porque entre os vídeos eu falo, né, mais ou menos aonde, como, quais precauções que você tem que ter, né, ao criar uma seed offline aí, de fato, se você está usando, né, uma solução caseira, né, a sua solução caseira, você tem que tomar a sério, levar a sério o ritual, né. Então, tem que fazer um vídeo para ficar lá também na playlist, né, dessas soluções, que eu acho importante, né, um disclaimer assim grande, né, um vídeo que fale só sobre, né, esse tipo de coisa. No caso, não tem nada a ver com a sua pergunta aí do VPN e tal, ao contrário, né, já seria mais sobre um pouco, né, do offline, né, a parte não online, a parte offline, né, isso aí já é a parte onde você vai transmitir a sua transação, né, por exemplo, você falou que o Tor Mascar, talvez não precise, né, de você usar uma VPN, se no seu local for de boa usar Tor, muita gente usa, né, como VPN, já acho que no Brasil, tá, por causa, né, desse estímulo né, jurídico aí, né, digamos, tem muita gente que está usando, né, tá, que passou a usar o VPN do Tor, né, tem gente que está usando até VPN do Tor, gente enorme, assim, normal, pessoal, né, que só quer acessar um serviço que agora não tem mais, né, a possibilidade de acessar por alguma arbitrariedade aí, né? Então, isso tem ajudado, nesse sentido tem ajudado, acredito que tem ajudado, né, aqui a deixar mais comum, né, tipo de tecnologia, e não você não ser mais Que tem, né, aquela história, né, de se não tem um set de anonimidade, né, grande, você é um mascarado, no, ou você é o cara pelado no meio da Avenida Paulista, né. É, se tá todo mundo, não pelado, é o cara mascarado no meio da Avenida Paulista, né, com uma máscara lá no meio da Avenida Paulista, você chama atenção, é claro. Mas se tá todo mundo mascarado, né, aí ninguém sabe quem é quem, né, o quê. Já fica mais difícil, menos... Né, chama menos atenção, né? Só o uso, só o fato de você estar usando, né, aquela tecnologia. Por outro lado, né, um país, enfim, não, mas é que o brasileiro, né, desobedece. É, maravilha. Quando a lei é ruim, né? Quando a lei é ruim. É isso aí, Bitcoinheiros. Legal. Bom aí conversar com vocês, espero que tenham curtido essa live. Tá aqui uma, alguém mandou uma, acho que já terminaram aí os supersets. Deixa eu ver se eu tinha algum assunto, né? Falamos de Drex, falamos de shitcoin do dia, falamos também da minha posição sobre Polkadot e também sobre a nova Matic, não sei o que, né? E vimos tudo isso aí, aí só, né, quem está chegando agora, dá só buscar aí, estamos lá, lá pelos 20 e poucos minutos, né? Também falamos sobre... ah, isso aí, Bitcoinheiros. É, meu amigo, começamos aí, estamos agora no bloco 802.400, não, pera aí, não. 802.425, aí passamos aí, então, 6 blocos juntos, no consultório, espero que tenha sanado aí algumas dúvidas, tenha aí ajudado aí alguém, se não, tudo bem também, agradeço aí a presença, todos os satoshinhos enviados, muito obrigado aí todo mundo que enviou aí pelos supersets também, todos, sempre, né, que nos envia aí, apoia, também tá aqui agora com a gente, deixa eu dar uma olhada aí, vou dar um alô aí pro pessoal que tá no chat, pô, tem muito comentário aí, valeu todo mundo que tá aí ao vivo aí comigo, né? Bitcoin é sim, autossoberania, mas Bitcoin defendendo o monarca é foda. Lima Ethereum, vixe. Esses é, pô, por quê, né? Não precisa colocar. Vitor. É isso aí, valeu Vitor, valeu Eric, Jafé Mailey, né? João Guilherme, Helton. Leopoldo Nobel, todo mundo aí também que participou anonimamente hoje aí pelo Supersets. Se você não tem uma conta aí no Supersets ainda, você só está publicando anônimo porque você não viu que você pode criar uma conta, você pode criar sua conta para ter o seu nickname lá. Cria com o seu nickname, com pseudônimo, claro, não usa, né, o seu nome real, né? É Supersets, afinal de contas, não é? No Facebook, envia lá, cria o seu pseudônimo, cria o seu personagem, começa aí, né, Coringa Direito, é isso aí, Bitcoinheiros, espero que tenham curtido aí, like, compartilha, e se você não se inscreveu aí no canal, se inscreve aí, tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado, e até a próxima. Tchau.
Essa verga. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compre.
Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos
a tu
que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya la madre. Y compramos.
Baja más.
Compramos.
Baja más.
Compramos.
Baja más. Compra el coin. No,
esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Eta, tram. Eta, tram. Eta, tram. Eta, letra, tram. Eta, tram. Eta, tram. Eta, tram. Eta, letra, tram.
Baja más. Baja más.
Trump.
Baja más.
Trump.
No se asuste, no se asuste.
Trump.
Baja más.
Trump.
Baja más.
Trump.
Baja más.
Trump.
Lo baja así que los chinos no bajan.
Trump. Eta, 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 Trump. Eta, eta.
Trump.
No se asuste.